Aleluia! Eu queria repartir com vocês algo que já ouviram, com certeza, eu falar por muito tempo. Nós estamos vivendo um tempo em que a mensagem de Deus está tão espalhada, tem tanta palavra de Deus na internet, na televisão, em todo lugar. Tem tantos homens e mulheres pregando o Evangelho, e eu não quero abrir a minha boca para julgar nenhum deles, mas eu queria aproveitar, e quero fazer isso no sábado à noite também, para nós recordarmos alguns princípios bem simples da palavra e guardarmos o nosso coração, porque o Senhor está voltando. Em 1 João, no capítulo 1, vamos ler esse texto e vamos orar. Diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Colocamos nossa vida diante de ti, Senhor, e essa meditação desta manhã seja agradável ao teu coração. Não só agradável, como haja alegria para ti e para todos nós, possamos com simplicidade compreender o teu amor e o teu chamado à comunhão com o teu filho. Muito obrigado, Senhor, por esta hora. Colocamos nossas vidas diante de ti. Estamos tão acostumados a ouvir pregações da tua palavra, Senhor, e às vezes nem lembramos que há muitos que não conseguem ouvir pregações da tua palavra. Nós que estamos com uma fartura de pregações, oramos para que os nossos ouvidos estejam sensíveis ao teu Espírito e à tua palavra. Nunca percamos a sensibilidade do Espírito. Possamos permanecer assim, Senhor. Em nome de Jesus. Às vezes é até não sei como é que pode se explicar, mas às vezes de tanto ouvir a palavra de Deus, nós podemos nos tornar insensíveis. Eu nem sei como é que isso é possível, mas é. Mas aqui diz assim que a mensagem é muito comum na história da igreja, em todos os anos e séculos, os irmãos saírem de casa, irem para um local de reunião, dizendo: nós vamos lá para ouvir uma mensagem da palavra de Deus. E um dia lendo, eu percebi que a mensagem dele é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A mensagem de Deus é ele mesmo, é ele mesmo. O ensino de Deus não é nada além dele mesmo. Outro dia um irmão me falou que existem coisas na Bíblia que não são claras. E eu pedi gentilmente para ele que nunca mais falasse isso na minha frente. Porque, na verdade, tudo é claro. Há coisas que nós não compreendemos, há coisas que nós ainda não encontramos na Escritura. Pode ser que existam, mas a Bíblia é muito clara. Porque Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Pensando nisto, eu lembrei de um texto da Bíblia que eu decorei quando me converti lá na Assembleia de Deus, e que era uma prática muito saudável que se tinha de memorizar textos, e inclusive este aqui, que era, tinha um nome para esse texto aqui, não me lembro qual é o nome do texto. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos ler todo o contexto aqui, mas começando por esse texto e também naquele que lemos a respeito de que Deus é luz. Eu percebi que João 3:16 é o versículo preferido que nós usamos para evangelizar. Quando nós estamos pregando o evangelho para alguém, Sempre temos esse versículo na ponta da língua. E eu creio que todos sabemos de cor. E aí, por aí, até em outras, em linguagens diferentes. Mas, irmãos, olha só o que está escrito aqui. Ele nos amou. Uma das coisas mais invocadas, não é invocadas, é argumentadas, é sei lá. Bom, o português vocês já sabem como é que é o meu aqui, né? Por todas as pessoas é que Deus é amor. Então Deus não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai... É, o amor de Deus quase que diz que Deus não vai fazer mais nada. É, mas ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê. Sabe que eu parei aqui, agora, nesses últimos meses, e comecei a perceber que esse versículo é para nós. Não é só para evangelizar. Esta semana eu estava em Curitiba com uma família inteira, um casal e 4 filhos. E eu falei com esse versículo com eles. E a casa dessa família está em declínio terrível espiritual. Está desmoronando tudo. E eu disse para eles, se vocês não crerem, vocês vão perecer. E perecer aqui também não quer dizer vão para o inferno, parece que perecer é inferno, né? Não, perecer é perecer mesmo, vai desmoronar, vai cair. É possível que caia de tal maneira que nunca mais tenha vida eterna. Mas eles aparentemente chegaram ao arrependimento. Se a mensagem de Deus é que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, e Deus nos deu o seu Filho, então o Senhor já nos deu a mensagem completa, pronta, clara. Por isso que eu resisto com a expressão que a Bíblia não é clara. Jesus é claro. A Bíblia não é nada além do que o próprio Cristo, o Verbo de Deus, o testemunho de Deus a respeito de seu Filho. Se nós chamamos a Bíblia de testemunho de Deus, de palavra de Deus, daquilo que Deus fala, então nós precisamos entender que o testemunho de Deus é esse. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida e quem não tem o Filho de Deus não tem vida. O evangelho, agora sim, o evangelho que nós pregamos, olha só, 2 Coríntios 4. Nós que eu digo não é nós, é esta congregação, tá? É nós, a igreja, em todo lugar, em todo tempo. 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha só, a mensagem, o testemunho, o evangelho, tudo relacionado com Deus. Onde é que nós podemos estar perdendo o alvo e o foco daquilo que está no coração de Deus? Talvez porque nós criamos muitas mensagens em nome de Deus. Essa semana uma irmã estava conversando com o Edô e comigo e ela usou uma expressão que me agradou muito porque ela disse, ela falou das motivações do coração. As motivações do coração. Eu gostei muito porque eu gosto realmente disso. E quando a Bíblia fala do Senhor, eu fico perguntando se nós, quando lemos a Bíblia, temos o cuidado de buscar saber quais as motivações do coração de Deus. Ele nos deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, João 3, 17. Vamos continuar ali a leitura. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha as motivações do coração de Deus. Como o Evangelho vem com uma força tão tremenda na terra, anunciando o Evangelho de Cristo, anunciando a palavra de Deus, ele vem cortando todos os valores humanos que se construíram na terra e estabelecendo os valores de Deus. Então, dá a impressão que toda a palavra de Deus é um julgamento severo contra nós para nos destruir mesmo. Mas aqui diz que não. Diz que ele enviou o seu filho para o mundo para salvar o mundo. O filho de Deus vai julgar o mundo, vai julgar. Mas agora ele veio salvar. Mas como que ele veio salvar? Bem, ele tomou o nosso pecado, ele morreu na cruz por nós, tudo isso já sabemos. Mas ele veio a remover as trevas completamente do nosso coração, da nossa vida. Tudo que vocês imaginam de trevas que estavam sobre nós, o pecado, a nossa conduta, a nossa vida toda, tudo que vocês imaginam, toda a nossa rebelião contra Deus, toda a nossa afronta aos céus, tudo que foi construído na vida do homem por causa do pecado, Jesus tomou sobre ele na cruz, para pôr um fim nas trevas, um fim na separação. Mas agora que já estamos unidos com ele, então ele nos diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Olha que de novo vem a palavra crer. Vocês sabem, vou abrir meu coração aqui. Toda vez que falo em andar na luz, a primeira coisa que a gente pensa, todo mundo tem que saber o que está acontecendo comigo. Andar na luz é um sinônimo realmente de uma vida aberta, ou seja, todo mundo sabe, se eu estou em pecado eu vou confessar, se eu não estou em pecado eu vou mostrar a beleza do Senhor dentro de mim. Mas eu nunca ouvi que andar na luz é andar por fé. Porque o justo viverá pela fé, todo que nele crê não vai perecer. Perecer é sinônimo de trevas. Os que perecem são os que estão nas trevas. A Bíblia diz, todo que nele crê não vai perecer. Depois diz, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Bom, o que nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Mas que julgamento é este? Aqui diz o texto no 19. O julgamento é este. A luz, a mensagem de Deus, o Filho de Deus, veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amados, a motivação, o que está no coração de Deus para todos nós, nós que estamos em Cristo, toda a população desse planeta que não conhece a Jesus, para todos os seres humanos que estão debaixo dos céus, a motivação é uma só. Deus quer que nós creiamos no seu Filho. E o que mais eu temo, e Deus é testemunha que temo profundamente, é que nós estejamos com tanta palavra, tanto ensino, tanto conhecimento, que as trevas vão tomando a nossa mente e nós não percebemos. E daqui a pouco nós explicamos toda a Bíblia e não cremos nela. Estamos em trevas. Estamos em trevas. Eu tenho conversado com irmãos e me assusto pela falta de fé nas suas palavras. E fico quieto, talvez não devesse, né? Com certeza não deveria ficar quieto, mas fico. Porque às vezes a gente quer corrigir. Um dia ouvimos assim, mas vocês falam como se só vocês tivessem a verdade. Vocês já devem ter ouvido isso também. Eu confesso para vocês que eu não falo como se só eu tivesse a verdade ou só a igreja que eu estou tivesse a verdade. Eu quero falar como quem sabe que, o que, que é a verdade. Amém? O versículo 21 de João 3 diz: quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Vamos dar uma olhadinha na queda lá? Gênesis. Gênesis capítulo 3. Eu lendo e ouvindo tanto ensino e estudo, tem livros importantes sobre a queda de Adão e Eva. Mas olha só o que está escrito aqui: Deus chamou o casal, preparou um enorme, de um lugar maravilhoso, né? Para eles, prontinho, já escriturado, né? Não precisava mais pagar a prestação. E Deus falou para eles isto: o jardim está com tudo, tem árvores para vocês comerem à vontade. A árvore da vida está no jardim, mas lá está a árvore do conhecimento do bem e do mal. E gravem isto, porque ali aquela árvore era o bem e o mal. E ele disse: dela vocês não comam. Resumindo, Deus estava nos dizendo: na minha presença, vocês não vão viver com conhecimento, nem do bem e nem do mal. Na minha presença, vocês vão viver por fé. Vocês vão andar na luz. E vocês vão andar por fé. Fé em mim. Eu só estou dizendo isso. O jardim é todo de vocês. Aquela árvore ali, não comam. Vocês não precisam saber nada, mas não comam. Eu sou luz. Minha mensagem é luz, diz o Senhor. Andem na luz. Mas rapidinho eles foram lá e comeram da árvore. E hoje nós falamos mal deles, né? Quantas vezes eu ouço: olha só o estado que está a coisa, se Adão imaginasse, né, não teria feito a besteira que fez, né? Mas nós erramos em falar assim, por duas razões. Primeiro, porque a besteira do Adão já foi corrigida na cruz, tá bem? Nós hoje temos a vida eterna, nós temos a vida de Cristo hoje para viver. A luz de Deus está habitando em nós, nós temos tudo para viver na luz e apagar o estrago do Adão. Sabe como é que as trevas estão vindo sobre a igreja? Estão nos devolvendo para aquela árvore lá. Nós estamos de novo cheios de apetite pelo conhecimento do bem e do mal. E já não cremos mais na palavra do Senhor. Foi de pastores que eu ouvi assim: a Bíblia não é clara. Eu não ensino porque a Bíblia não é clara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A Bíblia é clara. A Bíblia nos fala tudo o que precisamos saber. Ela diz que Deus é luz. Ela diz que o testemunho de Deus é este: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. João, capítulo 1, Versículo 4. Ah, deixa eu só ler aqui uma coisa no Gênesis ainda, aí, aproveitar que está aberto aí. Né? Versículo 6. Só para eu registrar. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. As trevas, elas trazem exatamente isto para a vida de todos nós. Como diz em João 3 lá, os que estão na luz aproximam-se de Deus, né? Porque as suas obras são feitas em Deus. João 3,16, lemos agora há pouco. Aqui fala que Adão ficou com medo de Deus, ele se escondeu de Deus. Aí nós pensamos que as pessoas que estão no mundo, que são assim, e são mesmo, nós é que não podemos deixar que isso se repita em nossa vida e no nosso coração. O filtro espiritual que nós temos que ter no coração é o próprio Senhor Jesus e a sua palavra e as motivações do seu coração. Ele nos amou, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê, se nós não cremos, nós estamos em pecado. Estamos em trevas. No início da Bíblia, Gênesis 1, versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Bom, aqui quando eu uso, eu já ouvi, não, mas aqui está falando de luz natural. Pois é. Ó, o sol foi criado mais lá adiante, mas de qualquer maneira, há um princípio aqui. Deus viu que a luz é que é boa. E ele fez separação entre a luz e as trevas. No início da criação de Deus, ele fez separação entre luz e trevas. Qual é a tentação que vem sobre todos nós hoje? Sobre as pessoas que estão em Cristo e as que não estão em Cristo. A tentação é a mesma. É procurar um lugar de conciliação, procurar uma zona de convivência para luz e trevas viverem juntas. E Deus diz que ele fez separação definitiva. Agora entendam por que ele fez separação. Porque luz é a pessoa do seu filho. Ele não pode misturar com a vida e a palavra do seu filho qualquer outra coisa. Porque no seu filho ele julgou as trevas na cruz. O seu filho foi levado na cruz para pôr um fim em todo o poder das trevas sobre a vida da humanidade inteira. Não tem como misturar, não tem como permitir a convivência, né? O convívio com Deus significa comunhão com Cristo. Quando nós nos convertemos ao Senhor, podem ter certeza que a palavra que Ele profere sobre a vida de cada um de nós é essa, haja luz. E houve luz. Amém? Houve, né? Na minha vida, na vida de vocês. Mas Deus quer separar, viu, amados? Ele vai separando. E não é separar pessoas, é separar luz das trevas. As pessoas são separadas por causa da intenção de permanecer nas trevas. Mas não porque Deus rejeita pessoas. Deus rejeita as trevas. O justo viverá pela fé no Filho de Deus. Vocês já pegaram alguém em pecado assim, em flagrante pecado? Eu já peguei. É interessante, quando a gente chega e a pessoa está praticando alguma coisa que fere o Senhor, a primeira coisa que acontece, aquele susto e aquele medo, se repete o Gênesis. Ouvi a tua voz e tive medo. Se alguém nesse lugar aqui hoje tem medo de Deus, ou tem medo de entrar, abrir esta palavra, tem gente que não lê a palavra. Eu falei uma vez para um amado meu, precioso, ele falou para mim que ele não lia a Bíblia porque foi escrita por homens e aquela história que você já conhece. Eu disse para ele, eu vou te dizer por que tu não lê a Bíblia. Tu tem medo de Deus. Eu tenho a impressão que acertei em cheio, porque ele parou com o discurso dele. Medo de Deus. Medo da luz. Medo de compreender a glória e a beleza de Deus para todos nós. Medo de entender por que fomos criados, para o que fomos criados e como devemos viver. Então, se nós não atentarmos para a vida do Senhor Jesus, para a sua palavra, então nós estamos naquele lugar perigoso ali. Olha como Jesus falou com Pilatos, um pouquinho antes do Pilatos colocá-lo na cruz. João 18:36 e 37. O 35 assim, só para entender, né? Replicou Pilatos, porventura sou judeu, tua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Como Jesus é a pregação da luz, ele é a luz, ele disse, eu sou a luz do mundo, eu quero ler esse texto com vocês daqui a pouco, e ele traz uma palavra dessas diante de um homem que já estava com tudo para levá-lo para a cruz, e ele diz exatamente o que acabei de ler, todos os que são da verdade, ouve minha voz. A diferença é o que nele crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, porque suas obras são feitas em trevas. Então nós temos, até por causa que eu disse, do excesso de conhecimento, nós começamos a perder de vista a essência da, não só do Evangelho, da palavra de Deus, mas de toda a existência de Deus e nossa. Deus nos criou para Ele. Deus não nos criou para nós e para ter um Deus bonzinho. Deus nos criou para Ele. A única razão de existirmos é Ele. Então, se nós vamos buscar uma zona de conforto, uma zona de convívio entre a luz e as trevas, nós estamos desprezando aquele Senhor que foi para a cruz. A humanidade vive hoje um humanismo exaltado, um humanismo assim, tudo é por causa do homem. Mas nós temos que entender que tudo é por causa de Deus. E isso não significa, então, que para nós não vai sobrar nada. É muito o contrário. todos os bens que as leis e o humanismo hoje pensam e promovem a favor da humanidade, tudo, toda a sabedoria que esse mundo usa para favorecer a humanidade, para uma vida melhor, para um bem-estar melhor, estão muito, muito aquém daquilo que está no coração de Deus para cada um de nós, até a nível de bem-estar, de convivência, de vida, de bênção, de cuidado, de saúde, de tudo. Mas parece que nós perdemos a fé. Amados, Deus ama a cada um de vocês. Deus amou a cada um de nós e continua amando. E para provar isto, Ele nos deu o Seu Filho. Ele não nos deu uma religião, Ele não nos mandou ser religiosos, Ele nos deu o Seu Filho e nos mandou crer nele e viver por meio dele, só nele, na sua palavra. Ele não nos pediu para dar opinião a respeito da sua palavra e a respeito de Jesus. Ele disse, creiam. E Jesus disse em João 15, o meu gozo estará em vocês. E o gozo de vocês vai ser completo, alegria completa. Por causa da fé no Senhor Jesus. Romanos 13. Antes, deixa eu ler João 8. Depois a gente vai para o Romanos. João 8. Não, João 12, 35. Respondeu Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Olha só, aqui um detalhe importante do ensino para Jesus. Quem está em Cristo está na luz. Quem não está em Cristo está em trevas e mesmo que está seguro, seguro do que faz e para onde quer ir, a Bíblia diz, não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Depois, no versículo 46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Tá bem claro aí, amados? Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, a luz e as trevas, de novo, envolvendo crer e não crer. Por isso que eu digo, o justo viverá pela fé, ou seja, o justo vai andar na luz. Ele vai andar na luz, porque ele anda por fé na palavra do Senhor. Senão, nós vamos simplificar tanto andar na luz, que nós vamos pensar que andar na luz é ficar confessando o pecado sempre. Mas eu conheci um rapaz que confessava pecado sem problema nenhum. Se eu dissesse para ele, vai lá no microfone e conta todas as tuas impurezas, essa sujeira tudo, ele vinha para cá e contava. Até que eu me dei conta que as trevas que estavam nele não eram as impurezas que ele tinha. Isso era os filhos das trevas. O problema dele é que ele não cria no Senhor. Ele estava em trevas por causa disso. E por causa disso também praticava mais um monte de coisa. João 12, 46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e anunciar. E sei que seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então, notem que Jesus está falando também aqui, que aquele julgamento, que todo mundo sabe que vai acontecer um julgamento, ninguém pensa que já houve um julgamento na cruz. A humanidade inteira já foi julgada na cruz, já foram considerados culpados e Jesus tomou sobre ele a culpa de todos nós. Mas quando chegar lá no fim, o julgamento vai ser este. A palavra do Senhor Jesus, a luz de Deus colocada na mesa para declarar os culpados, aqueles que não creram. há muitos, muitos textos aqui que poderíamos ler. Mas eu queria dizer aos irmãos, para nós entendermos uma coisa apenas de tudo que se falou nesta manhã. E tem muita coisa aqui que seria assim rica para compreendermos mais. Deus está chamando a igreja para crer no Filho de Deus, para não perecer. Deus está nos chamando a nós para crermos no Filho de Deus, na sua palavra. Lançarmos fora toda a argumentação que possamos ter com relação a qualquer coisa. Às vezes nós nos lançamos numa busca curiosa de ensinos por toda a parte. Esquecemos o que está escrito aqui. O conhecimento da Bíblia se torna um problema para alguns. Para outros não, graças a Deus. Todo que nele crê não será julgado. O que não crê já está julgado. O que crê é o que está na luz. O que não crê é o que está nas trevas. Então não adianta pensar assim, não, mas eu faço isto, não faço isto, minha vida é um testemunho maravilhoso. Muito bom, muito bom. Eu conheci pessoas no mundo sem Cristo que tinham uma família em ordem. Então, só dizer que a família está em ordem ainda não serve ainda como um testemunho, né? Da vida eterna que habita em nós. Mas isso não quer dizer que não temos que ter a família em ordem. É obrigação nossa ter a família em ordem. Mas a palavra de Deus está nos chamando para que todos nós tenhamos nossos olhos abertos, hoje de novo, para ver a glória de Deus na face de Cristo, o verdadeiro evangelho de Deus, que diz para nós, haja luz em nós, haja manifestação de Jesus na vida de cada um de nós. Isso sim é andar com Deus, isso é vida com Deus. Senão nós ficamos dentro de todo aquele contexto religioso que já está instalado na terra e que nem sempre se encontra fé no Senhor Jesus. Amém, queridos? Com vontade de falar mais, né? Mas não, vou ler só um último versículo aqui. João 1, 4. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não sei quem falou aí, eu vi alguém comentar, né? E a explicação mais prática do escuro, né? É, alguém disse que não existe o escuro. É, existe é a ausência da luz. Quem está em trevas, ainda que pense que está bem, está num lugar onde existe a ausência de luz. Nunca esqueçam isso. A ausência de luz significa que Jesus não está ali, que a sua palavra não está determinando decisão nenhuma na nossa vida. E isto é a ausência de luz. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Depois fala aqui do testemunho de João e no versículo 8 diz assim, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Vamos ficar de pé, por favor. Vamos orar um pouquinho assim. Queria que todos... O grupo aqui no domingo é um grupo menor, mas para minha vergonha eu ainda não conheço todos. Tem que vir mais aos domingos, né? Mas eu quero dizer para todos vocês, creiam no Senhor Jesus. Não creiam só para dizer assim, não, eu creio e estou salvo. Creiam para desenvolver a salvação. Creiam para viver essa vida salva que receberam dele, essa vida eterna. Ele tem muito mais para mostrar para cada um de nós. Pai, eu te dou graças por Jesus, a vida eterna que tu nos deste. Obrigado porque nele tu traz tudo o que tu queres falar. Todo o teu coração se abriu na pessoa do teu filho. Nada mais ficou oculto, Senhor. Nada mais. Obrigado. Obrigado por Jesus. Eu oro por estes que estão aqui neste lugar, nesta manhã. Todos, todos. Tua misericórdia se manifeste na vida deles. Revelando Jesus. Hoje vimos o testemunho da Nedi com tantos anos andando contigo, Senhor. Eu oro por ela, por todos os que chegaram na sua idade, para que neste tempo possam ver a beleza de Deus na face de Cristo. E crer mais, um novo crer, uma nova unção, um abrir dos olhos para ver Jesus e se alegrar nele. Deus, eu oro por mim, pelos irmãos, oro por todos. Guarda nossa mente e o nosso coração para que Satanás não nos aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Por favor. Por favor. Não haja em nossa mente nenhuma palavra que concorra com a palavra do Senhor. Não haja conceitos humanos, não haja instintos, não haja nada, Senhor, que concorra com o Cristo de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um de nós aqui. Obrigado pelo que tu está fazendo. Que todos creiam. Que todos rendam sua vida definitivamente ao Senhor. Todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus bendiga a todos.